Mulheres e Justiça.
Neste segundo episódio da série Mulheres e Justiça, o tema é Responsabilidades Familiares. E a entrevistada da professora Fabiana Severi para falar sobre o tema é Regina Estela Vieira, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Segundo Regina, há uma construção histórica em torno dos papéis de gênero na sociedade. Homens e mulheres são divididos em dois grupos sociais que seriam responsáveis por tarefas diferentes. Vamos ao bate-papo.
Como os estereótipos de gênero interferem na divisão das responsabilidades familiares?
Com base num falso dualismo, dividimos homens e mulheres em dois grupos sociais que seriam responsáveis por tarefas diferentes. Enquanto os homens são vistos como provedores, responsáveis por ocupar os espaços públicos, o mercado de trabalho, a política, as mulheres são tidas como cuidadoras, como se naturalmente estivéssemos predispostas ao espaço privado, à criação dos filhos e à manutenção da casa. É o que nos estudos feministas chamamos de divisão sexual do trabalho. E o pior não é apenas separar, mas hierarquizar. Afinal, o papel social dos homens é muito mais valorizado. Vemos isso nas desigualdades no mercado de trabalho, por exemplo, nos diferentes salários pagos a cargos que são mais ocupados por homens, no fato de que muitos empregadores se preocupam na contratação de mulheres quando sabem que elas são mães, mas não se preocupam com o fato dos homens serem pais. E dentro da casa isso é muito real. Tanto que durante séculos tratamos as donas de casa como mulheres que não trabalham, como se limpar a casa, cozinhar, cuidar das crianças, lavar, passar, etc., não gerasse desgaste, inclusive físico. A economia praticamente ignora de seus números, de suas projeções, o trabalho doméstico e de cuidados, mas ele é essencial para todas as gerações, tanto para que crianças sejam criadas, para que pessoas adultas estejam saudáveis e dispostas, para que as populações mais vulneráveis sejam acolhidas. E já há estudos que buscam revelar essa realidade. A OIT, por exemplo, Organização Internacional do Trabalho, traz dados de 2018 sobre o tema. Ela pega 64 países e afirma que neles 16 bilhões de horas são gastas em cuidado não remunerado no mundo por dia. Isso equivaleria a 2 bilhões de pessoas trabalhando 8 horas por dia sem remuneração. Se esse serviço fosse pago no valor de um salário mínimo, equivaleria a quase 10% do PIB global. E é bastante simples a gente trazer isso para a nossa realidade. Se o trabalho doméstico, que é feito majoritariamente por mulheres, deixasse de existir, quanto as famílias gastariam ou demandariam de políticas públicas para poderem ter creches integrais, para comprar alimentos prontos, para lavar as roupas em lavanderias? Não é à toa que a pressão sobre as mulheres cresceu muito na pandemia, porque o pouco de trabalho de cuidado que era transferido socialmente, como a formação das crianças nas escolas infantis e no ensino fundamental, acabou sendo refamiliarizado, ou seja, voltou para dentro das casas durante a crise sanitária. E as mais penalizadas foram as mulheres, como mostram pesquisas como a da Sempre Viva Organização Feminista e da Gênero e Número sobre mulheres na pandemia.
Você acha que quando a gente considera combinado a gênero, outras categorias como raça e etnia, elas trazem impactos diferentes sobre essas responsabilidades?
Com certeza há impactos diferentes sobre essas responsabilidades. Eu posso citar aqui um tema que nas últimas semanas tem ganhado círculos sociais, pelo menos em São Paulo, de onde eu falo, que é o podcast A Mulher da Casa Abandonada. No podcast, a gente escuta a reconstrução da história de uma família muito rica de São Paulo que escravizou uma trabalhadora doméstica por 2 décadas nos Estados Unidos, nos anos 80, 90 e no comecinho dos anos 2000. E a alegação dos empregadores, quando enfrentam a justiça por conta do caso, é de que a trabalhadora era da família, por isso ela não recebia salários, não tinha férias, nem nenhum outro direito. Essa frase, né, ser da família, revela a naturalização do papel de cuidadora por parte das mulheres, como se as mulheres fossem naturalmente, como se elas tivessem esse dom. Mas mais do que isso, revela a perversidade com a qual opera a sociedade se somarmos gênero a outros marcadores, como raça, etnia e classe. No caso das trabalhadoras domésticas no Brasil, segundo o IBGE, mais de 90% são mulheres e 65% são mulheres negras. Das últimas denúncias de libertação de trabalhadoras domésticas de situações análogas à da escravidão, todas essas mulheres são negras e por serem muito pobres, foram obrigadas a trabalhar desde criança nas casas em troca de comida, muitas vezes de pouca comida. Então, sem dúvida, no Brasil, as desigualdades sociais, gênero somado à raça, à etnia e à classe são marcantes, né, sobre quem é mais ou menos responsabilizado por esse tipo de trabalho.
E o atual governo, ele tem buscado reforçar o papel e valores da família tradicional. Como que a perspectiva feminista analisa essas iniciativas?
Sobre esses valores da família tradicional, podemos continuar com o exemplo da trabalhadora doméstica do podcast A Mulher da Casa Abandonada, ou usar casos similares que têm vindo à mídia, como o da Madalena, em Patos de Minas, uma trabalhadora doméstica que também viveu por décadas em situação análoga de escravidão. Esses casos, justamente e ironicamente, acontecem em casas de famílias tradicionais, entre aspas, ou de cidadãos de bem. O engenheiro que pediu clemência ao Tribunal dos Estados Unidos, que o julgou no caso do podcast, usou o argumento de que ele era um alto engenheiro, né, um alto profissional, e que isso arruinaria sua vida. Como se ele não tivesse arruinado a vida daquela mulher que mantinha em casa, trabalhando sem nenhum direito. Da mesma forma, reforçar uma ideia de família tradicional como sendo o ideal social acaba excluindo diversos modelos de família e retira do governo responsabilidades que deveriam ser dele. Afinal, na nossa Constituição, a proteção social é um direito de todos e uma responsabilidade do Estado. Ignoram-se, portanto, famílias monoparentais, que no Brasil são mais de 80% chefiadas por mulheres. Ignoram-se as duplas e triplas jornadas assumidas pelas mulheres quando precisam somar trabalho fora e trabalho dentro de casa. E esse quadro se agrava quando elas não possuem redes de cuidado, ajuda de familiares ou vagas em creches e outros equipamentos públicos. Temos visto o governo reforçar papéis de gênero, reforçar esse ideal de mulher como rainha do lar, né? O que pressupõe que essas mulheres arquem com todo o trabalho de cuidado caladas, sem amparo. Refamiliarizar o cuidado gera sobrecargas apenas sobre as mulheres, pressionando para que elas abandonem seus projetos pessoais. Não é à toa que a CEPAL avalia que a América Latina retrocedeu mais de uma década em termos de igualdade de gênero durante a pandemia, especialmente em termos de ocupação feminina. Portanto, o que a perspectiva feminista nos revela é que iniciativas governamentais que impõem modelos únicos de famílias ou que idealizam papéis de gênero buscam retirar do Estado e jogar nas costas das mulheres mais responsabilidades, criando a imagem de uma família tradicional, socialmente desejada. Ele acaba por marginalizar grupos inteiros e nega amparo e políticas públicas para as muitas outras realidades sobre as quais conversamos aqui. Colocar a responsabilidade sobre as mulheres é fácil, mas o que a gente precisa é de uma política pública que incorpore o cuidado em suas preocupações para que a gente garanta, de fato, igualdade no Brasil.
Acabamos de ouvir o segundo episódio da série Mulheres e Justiça, hoje com a professora Regina Estela Vieira, que também produz e apresenta o podcast Cuidar, Verbo Coletivo. Até o próximo episódio. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.
Mulheres e Justiça. Uma iniciativa do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas. Uma rede colaborativa de acadêmicas e juristas de todas as regiões do Brasil, tem produção e apresentação de Fabiana Severi e Rosimeire Talamone. Coordenação e edição, Rosimeire Talamone e Cinderela Caldeira.